Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Amém? Bom, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Antes de lermos, eu quero fazer uma introdução, mas você já vai estar com a sua porção da escritura selecionada. Esse é um texto, queridos, que antes de nós lermos, eu quero fundamentar. Eu, desde criança, a gente é aguçado com a curiosidade. Quando você tem o privilégio, e eu vou repetir, quando você tem o privilégio de ser criado numa igreja que prega o evangelho de Cristo, e você ouve desde pequeno na escola bíblica infantil, a sua curiosidade, seus sentidos vão sendo aguçados por aquilo que Deus fez e como Ele fez. Quem já passou por isso? Desde criança, né, ouvindo as coisas de Deus, pouca gente, ou pouca gente corajosa, quem mais, queridos? Desde cedo, ouvindo as coisas de Deus, da Bíblia, muitas cantadas, outras pintadas em revistinhas, né, para a gente estudar a palavra de Deus, e uma delas foi essa história, quando Ló, ele, apesar de ter escolhido o lugar, ele escolheu, eu poderia dizer, escolheu mal, e Ló e a sua família foram envolvidos num sistema de pecado, um sistema, né, de uma cidade, de uma localização, de um lugar onde parece que pecar era o hobby de todo mundo, especialmente na área da imoralidade sexual. E desde cedo essa história onde você ouve os quatro saem, mas a gente ouve mais falar sobre a mulher que olhou para trás e a gente canta e virou uma estátua de sal. E a gente vai aprendendo desde cedo algumas coisas. Eu particularmente gosto muito, se você já percebeu, de pregar sobre o Velho Testamento, as histórias que Deus tem dos princípios escondidos por trás da vida. Então nós vamos passar por esse texto, e antes de lermos eu queria fazer uma introdução. A gente sabe que o corpo humano ele é dirigido pela cabeça, sim ou não, queridos? Amém? E assim deve ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o corpo do qual nós declaramos que fazemos parte, é necessário que a gente seja dirigido pela cabeça, ou pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Mas é evidente que a cabeça, por trás da cabeça, ou abaixo da cabeça, existe um coração. Não um coração físico, não um coração natural, mas um coração que decide sobre a maneira de viver, sobre as coisas que vai acreditar. Então o coração é o centro, né, da nossa vida, é o centro do ser humano. Ainda que a gente seja dirigido pela cabeça, eu creio que é o coração, em algumas versões bíblicas, às vezes, não sei se você já leu, diz os rins, indicando aquele lugar de decisão, aquele lugar onde a gente percebe as coisas, aquele lugar onde a gente decide como a gente quer viver, e é um lugar onde a gente manifesta o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas decisões. Por isso, Provérbios 4:23 diz, guarda o seu coração acima de tudo. Dele procedem as decisões de vida, ou até mesmo de morte. Né? Guarde o coração não só para a vida física, vida natural, a gente tem que guardar, e Deus já deixou inclusive dentro de uma proteção que você tem aqui nessa caixa torácica, mas espiritualmente falando é importante a gente guardar o nosso coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes de vida. São as decisões que a gente toma para poder viver, especialmente o ponto de vista sempre espiritual. A nossa percepção natural ela é mais aguçada, a gente pensa logo no nível físico, no nível do que a gente vê, mas Deus sempre está pensando ao contrário. Deus está olhando o espírito, está olhando a condição da nossa alma, a ponto de alguém escrever no Novo Testamento, espero que você seja próspero, como é próspera a sua alma, e depois Deus também quer que a gente goze de prosperidade de saúde no nosso corpo. Você pode dizer amém para isso? E o próprio Jesus também nos alertou sobre a gente analisar o nosso coração. Ele pode nos matar. Jesus fala em certo momento, né, que não é só fisicamente tirar a vida de alguém, mas as nossas palavras, elas podem matar. E ele eleva o nível do mandamento, dizendo, olha, não é só fisicamente que vocês matam também as pessoas. com as suas palavras. Então tome bastante cuidado, e ele vai nos ensinando a mudar a nossa forma de ser e viver. Mateus 15, 10 a 19, Jesus ele conta ali uma história, aliás não é uma história, é a história dele, onde os religiosos estão mais preocupados em lavar as mãos e ter uma higiene exterior e física e natural, do que ter uma higiene, uma purificação e uma santificação espiritual. E Jesus termina, né, esse texto, eu quero ler ele de maneira sucinta para você, Mateus capítulo 15, do 10 ao 19. Ele termina essa história dizendo assim, 17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Evidente, Jesus não era contra a higiene, ele estava dizendo que o aspecto da higiene físico, natural, exterior, era muito menos importante do que essa intenção da higiene espiritual nos nossos corações. Então o nome da minha mensagem é: o teu coração define o teu caminho. Como a gente precisa tomar cuidado com as decisões que o nosso coração decide, né, ele toma, a ponto de Jeremias dizer que o coração é mais enganoso do que tudo. E essa história, ela mostra o coração de algumas pessoas. Ela mostra o coração de Abraão em relação a Ló e a sua família. Ló era sobrinho de Abraão. Ela mostra o coração do próprio Ló, mostra o coração da sua esposa, das suas filhas, dos seus genros e de todo mundo. E eu gostaria de ler essa história, talvez seja um pouco longa, mas ela vai fazer o fundamento da mensagem. Então, leia comigo a partir do capítulo 19 de Gênesis, versículo 1. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. Só sentava à porta quem era ancião e tinha expressão dentro da cidade. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra, honra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite, ele era hospedeiro também, e lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, contendeu, insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. Ele insistiu para receber pessoas, fez-lhe banquete, fez-lhes banquete, cozeu bolo sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a ti nessa noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos ou abusemos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E aqui entra algo que é difícil de entender, mas depois você pede para o Espírito Santo te explicar. Disse: meus irmãos, 7, rogo-vos que não façais mal. Aqui duas filhas têm que ainda não conheceram o varão, virgens. Fora, vou-las trarei e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, porque ele era alguém que chegou na cidade já adulto, né? Este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e a todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Eles estão perguntando, eles dão a entender que não conhecem o núcleo familiar de Ló. 13. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou destruí-lo. Então, saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor é de destruir a cidade. Ele começa com um homem que seria o homem da casa das suas filhas, né? Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Outra versão diz que ele parecia que fazia gracejos, estava contando piada. E ao amanhecer, O tempo está passando, a noite passa, chega de manhã, os anjos apertaram o coló dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui estão, agora eles já entendem qual é a família de Ló, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram na mão, pela mão, e pela mão de sua mulher, pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Ló, corajoso, começa a argumentar no versículo 18, assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, olha como era bom de conversa, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui, tenho aceitado também esse negócio, para não derribar essa cidade de que falaste, apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. O anjo está dizendo, se você não sair, eu não posso executar o juízo. Por isso chamou o nome daquela cidade Zoar, que significa pequena. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ufa, o texto é grande, se você não conhecia, você conheceu, e se você conhecia, você conheceu um pouco mais. A verdade, queridos, é que tem uma história aqui que embasa o nosso entendimento para repartir essa mensagem. Existe um homem que tem uma aliança com Abraão. Ele tinha um parentesco também, Ló. E ele decide, quando eles têm uma contenda um pouco antes, já preguei uma mensagem que fala sobre essa contenda aqui, eles se separam e Ló decide viver nesse lugar. E o texto, através do tempo, da história, vai mostrar que a opção que ele fez foi uma opção difícil para ele e para sua família. E a primeira coisa que eu quero colocar dentro do seu coração, querido, que é o primeiro ponto, é eu, você, nós, somos frutos da intercessão de alguém. Nós não lemos e não vamos ler, mas o capítulo 18, do 23 ao 33... Antes disso, Deus se apresenta a Moisés com dois anjos. A Bíblia, quando fala Senhor, em caixa alta, em letra maiúscula, está dizendo sobre o próprio Deus. E o entendimento de alguns estudiosos é que próprio Jesus, encarnado e não Deus, o Pai, que estava se manifestando ali. Ele vai com dois homens. Mas, como Deus tinha uma aliança com Moisés, com Abraão, perdão, ele diz assim, olha, eu preciso te contar uma coisa. A Bíblia diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o buscam. Você pode dizer amém para isso? Deus tem uma aliança e diz assim, ó, já que eu vou fazer uma nação de você, deixa eu te contar uma coisa, eu vou destruir Sodoma, vou te contar uma coisa, novidade, eu vou te contar. Isso é lá no capítulo 18, e aí ele lembra, peraí, lá tem Ló. É meu sobrinho, ensinei eles nos caminhos do Senhor, mostrei a minha fé para ele, e mostrei muitas coisas no meu relacionamento com o próprio Deus, ele está pensando, e aí ele resolve, a partir do verso 23, interceder por Ló e pela sua família. Então o primeiro ponto dessa mensagem, nós somos fruto da intercessão de alguém, por isso nós devemos ter um coração de intercessor, amém queridos? Não só o próprio Abraão, ele intercede nesses versículos, depois de Deus contar para ele o que queria fazer, ele entra em intercessão, e ele vai razoando com Deus, e queridos, ele está aqui pessoalmente falando com Deus, não era espiritualmente. A Bíblia diz que o Senhor fica, e esses dois homens continuam a jornada até Sodoma. Eles vão verificar se as informações que receberam são de fato aquelas, tanto de um povo que não queria Deus, quanto dessa família, que em princípio era uma família que estava temendo a Deus. E é interessante que a Bíblia também diz, em Tiago 2,13, que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Existe um tempo na nossa vida, queridos, na vida de todo ser humano, que a misericórdia, a graça de Deus, ela se manifesta antes que Deus venha com julgamento, com justiça sobre as nossas vidas. E é tão verdade, no Velho quanto no Novo Testamento, que há uma intercessão sobre as nossas vidas. E eu quero incentivar você a continuar intercedendo pelos seus amigos, pelos seus familiares. Diga amém, por favor. E se você ainda não faz isso, ou faz isso pouco, que você possa continuar fazendo. Ontem eu tive uma reunião de condomínio onde eu moro, para avisar também sobre a nossa mudança e outras coisas que a gente estava discutindo. E eu pude dizer para todos os vizinhos que estavam lá, eu disse, faz 7 anos que eu moro lá. Eu disse, há 7 anos eu intercedo por vocês todos os domingos. E pude deixar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra onde a gente projetou toda a nossa mudança para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e dei testemunho. Alguns deles já estiveram aqui, já cultuaram Deus conosco, já tomaram até decisão por Cristo, mas para aqueles que nunca pisaram aqui, eu pude dizer, eu tenho intercedido por vocês nesses 7 anos. E eu falo isso não para me glorificar, Cris, mas para dizer que a gente precisa, em primeiro lugar, se a gente é fruto da intercessão de alguém, a gente precisa também ter um coração intercessor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nos versos 26, 27 e 34, que a intercessão em nosso favor, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo, eu estou lendo o livro, terminando, Bom Dia Espírito Santo, Benihim. Alguém já leu esse livro? Eu quero recomendar para todos, eu queria ter 200 livros ali para poder disponibilizar para vocês. A relação pessoal com o Espírito Santo, como ela muda a nossa visão a respeito de uma vida não religiosa, mas uma vida de relacionamento com o próprio Deus. E ali, o autor de Romanos, ele dá testemunho de que no céu há intercessão sobre as nossas vidas, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo, todos estão no mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto. Então, em primeiro lugar, essa família, ela sofreu a intercessão, a intervenção espiritual em oração de Abraão, e a Bíblia diz que nós devemos seguir os passos do Pai da nossa fé. Então, meu quero, querido, se você tem entendido que Deus te chamou para fazer parte de uma igreja que Ele tem dado promessa para ser multidão, desenvolva, se aperfeiçoe também na intercessão por outras pessoas. Amém, queridos? Ponto 2. Apesar dessa graça e dessa misericórdia preceder o juízo e o julgamento de Deus sobre as nossas vidas e também sobre aquelas pessoas às quais você já está orando, vai orar mais ou vai começar a orar, há um ponto interessante que a gente precisa tirar desse texto que diz, o texto eu digo que ele não nos dá o direito de abusar da graça e da misericórdia divinas. Não abuse. Queridos, Deus sempre vem com a sua graça, a sua misericórdia, Ele vem com a mansidão, mas existe um tempo onde as nossas atitudes elas vão se somar, elas vão ser somadas, e Deus Ele não vai poder deixar de ser Ele mesmo, e o seu juízo, ele vai vir em algum momento. Uma porção da Bíblia, na verdade, lá em Lamentações, Jeremias diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Amém, queridos? Isso é bom. Outro texto diz que se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Porém, na vida de cada um de nós, vai ter uma manhã que não vai existir. Vai ter findado a nossa vida nesse lugar, nesse planeta, e a misericórdia de Deus não vai poder se renovar se o juízo dele já foi liberado sobre as nossas vidas. Salmo 89:14 diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Essa é a nossa esperança, a nossa fé, o nosso consolo, o nosso conforto, a base do trono, o fundamento, justiça e juízo. E é interessante que o texto continue e diz assim: graça e verdade vão adiante do seu rosto, ou misericórdia. Então, mesmo sendo um reino e um trono fundamentado em justiça e juízo, o salmista ele tem uma revelação que a misericórdia de Deus vai adiante. Por exemplo, quando você vê uma corrida, né, às vezes a pessoa ela consegue esticar o pescoço no final daquela prova de curta distância ou não, e ela consegue fazer com que o rosto chegue antes do corpo. Você já percebeu isso? Sim ou não? Quantas vezes o cara está ali achando que está vencendo, o outro mete a cara na frente por causa do nariz, às vezes mais avantajado, aleluia, né? Ele consegue vencer. A Bíblia diz, Deus está sentado, ou mesmo que ela esteja em pé, a base do seu trono, como esse palco aqui, é justiça e juízo, mas adiante do seu rosto vai a sua misericórdia e também vai a verdade. Agora, nós não podemos, devemos sim ter um coração, de novo, todos os pontos vou falar de coração. A gente precisa aceitar a graça de Deus, ser grato de coração com aquilo que Ele fez por nós, amém, queridos? Mas nós não podemos abusar da graça. Essa é uma mensagem especialmente para você que tem conhecido o Evangelho agora, ou que vai tomar sua decisão para andar com Jesus Cristo nessa manhã, mas também é para nós que estamos há mais tempo experimentando a graça de Deus. Em Tito 2, 11 a 14, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora. Ela vem para nos tirar de uma condição, e ele continua o texto falando sobre renunciar à impiedade, para a gente experimentar a piedade, ou seja, se reservar para Deus, se separar para Deus, evitar de permitir que tanto o que está dentro de nós quanto o que está fora nos conduza a uma vida de impiedade ou de injustiça diante de Deus. Ele diz que a graça, essa misericórdia, ela se manifesta para que a gente tenha a graça de Deus a ponto de renunciar à impiedade. E a gente também precisa, né, ser remido, ser salvo e purificado, é a continuação do texto. 2 Pedro 2,7, a Bíblia diz que o justo Ló afligia sua alma com os pecados que aconteciam à sua volta. O apóstolo Pedro consegue enxergar que ele, diante de Deus, foi declarado justo pelo seu posicionamento, e eu quero comentar alguns dos posicionamentos de Ló, para que a gente possa ser abençoado. Em primeiro lugar, ele recebeu, não só na sua cidade, mas em casa, os enviados de Deus. A Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta tem a recompensa do profeta. Você conhece esse texto? Aquele que recebe alguém que vem em nome do Senhor, que vem com a palavra de Deus, aquele que recebe uma pessoa, e não só em casa, mas às vezes aqui, não só do púlpito, mas às vezes um irmão que é usado por Deus para te dizer algo, e você recebe aquilo, você tem a recompensa daquela palavra ouvida e misturada com fé. Ló, ele recebe esses homens na porta da cidade, reconhece que eles são estrangeiros, talvez pela roupa, talvez pelo sotaque, e diz: vocês vão ficar onde? Não, a gente vai se hospedar por aí, né? A gente vai procurar uma pensão. Ele diz: não, fiquem em casa. E com essa atitude, ele consegue atrair o favor de Deus. A gente não pode olhar para a palavra de Deus e achar que é uma coincidência. Pois é, estava lá, bem naquela hora, daí, né, calhou do anjo chegar ali. Os dois homens claramente são enviados da parte de Deus. Mas em primeiro lugar, ele recebe na cidade e na sua casa. Ele era um homem que já tinha um certo respeito na sociedade, já tinha o seu lugar. Segundo lugar, ele acredita nas palavras desses homens como as palavras de Deus. Ele ouve sobre um juízo que vai haver, sobre a necessidade deles saírem daquele lugar, e pela fé ele toma a sua atitude. Ele também defende aqueles homens que estavam lá para trazer salvação para ele e para sua família, ele defende diante da sociedade. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Ele defende diante da sociedade, diz: gente, vocês não estão entendendo, quem está aqui não toca. Eu falei que é um texto de difícil interpretação, você pode pedir para o Espírito Santo, seu companheiro, explicar para você, mas ele chega ao ponto de dizer: olha, as minhas filhas estão aqui. Ele deixa o valor desses homens dentro da sua casa tão elevado a ponto de diminuir o valor das suas filhas. Mas o ponto principal é que ele defende não só as pessoas, ele defende aquilo que ele está acreditando perante uma sociedade corrupta e imoral. Nós precisamos nos inspirar na sua atitude. E por fim, ainda que a Bíblia diz que os anjos tomaram ele pela mão, você não vê uma resistência, ao contrário. Você vê ele sendo instrumento de Deus para levar ele, sua esposa e suas filhas, e tentou levar os genros para fora da cidade, onde haveria um juízo de Deus sobre aquele lugar. Então nós vemos quatro pontos: ele recebe, ele acredita, ele defende e ele atende às palavras. E eu acredito que isso deve ser inspirador. Então aceite a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Diga amém, por favor. Amém. Ela já tem se manifestado salvadora para mim e para você, querido. Deus tem sido longânimo, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido gracioso para conosco, que nós precisamos dar ouvidos. Eu tenho encontrado amigos e colegas da época da nossa adolescência, numa igreja evangélica, e é tão fácil de perceber, queridos, depois de 20, 25 anos, quem aceitou a graça de Deus e tem andado por ela, e quem não aceitou, e como a gente brinca, se lascou. Como é manifesta a diferença entre as pessoas que tiveram o temor de Deus como princípio da sabedoria e aqueles que acharam que tudo não passava de uma religião e de palavras, né? E não misturaram aquilo que ouviram com fé. Então, em primeiro lugar, você é fruto da intercessão de alguém, tem um coração intercessor. Segundo, aceite, use da graça e da misericórdia de Deus, seja grato de coração. E gratidão, ela tem uma correspondência. Você não consegue manifestar para alguém a sua gratidão, a não ser que você realmente faça, comunique com palavras, com gestos, com sorriso. Você corresponde. A graça de Deus, ela precisa ser correspondida. Em terceiro lugar, aprenda com os erros dos outros. Tenha um coração ensinável. Um coração que não acha que sabe tudo. A gente precisa aprender com o erro dos outros, e aqui eu falo dois ditados. Um é atribuído a Augusto Cury: uma pessoa inteligente aprende com seus erros, a sábia com os erros dos outros. Tem também um provérbio chinês que diz: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com seus erros, os idiotas nunca. A Bíblia, por outro lado, nos diz no Salmo 90:12: Senhor, ensina a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio. Deus nos deu tempo para nos favorecer no nosso aprendizado, amém, queridos? Nós precisamos usar isso com inteligência. Nós precisamos usar o tempo em nosso favor. Ainda que Deus seja eterno e a paciência dele idem, né? Muitas vezes a gente não entende, dentro do nosso sistema de julgamento, a gente olha para algumas pessoas e diz: se eu fosse Deus, eu já teria julgado essa pessoa. Sim ou não? Você já fez isso? Seja honesto junto comigo. A gente já teria matado muita gente. E outros a gente teria só deixado aleijado. Aleluia. Então o salmista diz: Deus, me ensina a gente. Mas não é a sabedoria de contar os dias, né? Um, dois, cinco mil, né? Porque se você contar os seus dias, já tem bastante aí na sua conta, mas nos ensina a, dentro desse tempo de vida que o Senhor tem nos dado, a alcançar a sabedoria. É o que Deus mais deseja, a ponto de ele dizer, Tiago dizer lá no seu livro, que Deus não lança na nossa cara quando a gente pede sabedoria. Ele diz: Deus não lança no rosto. Como às vezes a gente tem um comportamento errado de fazer isso ou de sofrer quando uma situação a gente se declara mesmo ali ignorante. Desde a escola a gente é treinado para não revelar a nossa ignorância, né? Não fazendo as perguntas, mesmo que outros 30 dentro da sala tenham a mesma pergunta, a gente esconde a nossa ignorância e deixa de ser sábio, deixa de aprender, porque o orgulho, na verdade, faz a gente desprezar o aprendizado. E Lucas 17, 26, ali até o 32 e o 33, Jesus, ele começa a falar sobre o fim dos tempos, e ele fala sobre a época de Noé, a arca, que todo mundo estava se farreando, como a gente acabou de ver, por esse país, infelizmente, se acabando de farrear. E também Jesus fala sobre a época de Ló, na cidade de Sodoma, e ele usa isso para dizer: olha, fiquem atentos, vai vir o juízo de Deus numa época onde ninguém está prestando atenção, ou muito pouca gente. E aí Jesus fala no finalzinho, verso 32 e 33, se lembrem da mulher de Ló. E aqui é basicamente o ponto principal da mensagem, onde eu quero fazer menção da vida e das decisões do coração dela. Então o próprio Jesus, não só Augusto Cury falando para a gente aprender com os erros dos outros, não só os chineses aqui sendo um pouquinho mais duros, falando que os idiotas nunca aprendem. Não só o salmista falando para a gente aprender a contar os nossos dias e adquirir sabedoria com eles, mas o próprio Cristo diz: lembrem-se da mulher de Ló, a esposa sem nome. Não ganhou nem o nome. Eu acho que Deus não entendeu que ela não merecia essa menção honrosa com o próprio nome, mas ela não teve a postura de fé do seu marido. Ela não teve as mesmas atitudes. Você vê no desenrolar da história. E eu acredito, queridos, que a gente precisa aprender, então, com o erro dos outros. É mais sábio. A Bíblia está repleta de situações de homens e mulheres que foram aceitáveis diante de Deus. Foram aceitos. Foram recebidos por Deus. Mas foram reprovados em diversas atitudes. Então é sábio da nossa parte aprender com os erros dessas pessoas e a gente fugir de cometer os mesmos erros para que a gente não atraia sobre nós o mesmo tipo de esterilidade que veio sobre a vida dela. Eu creio que essa palavra serve bem. Gênesis 19:26, a gente parou no 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O texto seguinte abre um parênteses para falar sobre Abraão, o intercessor, mas o fato é que a Bíblia diz que eles saíram e a mulher dele olha para trás. Querido, eu acho que você também acha que ela não olhou dizendo: tchau, Sodoma, eu não queria viver aí mesmo. A interpretação simples do texto nos dá a entender que ela olhou sentindo falta daquilo que ela estava perdendo. Isso tem muito a ver com qualquer um de nós. Quantas vezes na caminhada com Deus a gente olhou para trás para alguma coisa que a gente infelizmente perdeu pelo caminho? Uma imoralidade sexual, um tipo de desejo, um tipo de desejo realizado, uma forma errada de conduzir nas finanças, uma maneira onde Deus não se orgulha da nossa condição ou da nossa condução das finanças, seja com o governo, seja pessoalmente. Quantas coisas a gente gostava de levar em frente do jeito que a gente entende que deveria ser, e Deus nos convida para sair daquele lugar e ir em direção a Ele, mas a gente sempre está olhando para trás e com saudade. Isso produz esterilidade nas nossas vidas. É interessante que ela poderia ter sido, a Bíblia diz que ela se tornou, né, o versículo 26, ela foi convertida numa estátua ou numa coluna de sal. Você sabe que uma coluna é um memorial. Ela pode trazer um grande ensinamento. Quando os filhos de Israel passaram pelo Jordão, eles levantaram um memorial para dizer: os nossos filhos, nossos netos vão ver no futuro que Deus nos tirou lá do Egito e nos fez estar aqui na terra prometida. Então eles levantaram um memorial. Essa mulher deixou de ser um memorial para honrar e glorificar o nome do Senhor, para ser um memorial que se apagou no primeiro vento ou na primeira chuva. Quando a Bíblia fala sobre sal, ela fala que o sal, as próprias palavras do Senhor, ele tem que salgar, ele tem que fazer diferença, ele tem que trazer o equilíbrio. Mais do que o destaque do sal para o lado salgado, a verdade é que às vezes você tem um prato que vai ficar doce, e você equilibra, você tempera com sal, até que ele consiga dar um destaque do sabor que o nosso paladar aceita, o nosso paladar se satisfaz. Eu vejo que essa mulher tinha um grande potencial. Ela tinha experimentado um livramento singular, espetacular na sua época. Sim ou não, queridos? Mas ela desperdiçou. Isso é um aviso para nós. Lembrem-se da mulher de Ló. Porque ela olhou para trás e, no meu entendimento, ela desperdiçou a oportunidade que o seu marido tinha aproveitado. Ela poderia ter sido valiosa, uma coluna, por que não na casa de Deus? Poderia fazer parte da história, comentando o grande livramento do Senhor, contar para os seus filhos, para os seus netos, contar para gerações posteriores, mas ela preferiu amar o pecado. Ela sentiu falta daquela cidade e do pecado daquela cidade. E eu te pergunto, querido, o que no dia de hoje, Deus está falando com você a esse respeito. Saudade de quê? Você e eu, nós temos tido daquilo que o Senhor já decidiu nos arrancar. Eu confesso que por muitos anos teve áreas da minha vida que eu lutei bastante. Porque eu tinha toda uma ideia de vida quando Deus me alcançou, me tirou de um lugar de pecado, de entrega, sem qualquer força para resistir ao pecado, mas tinha coisas que eu olhava ainda para trás. E essas foram as áreas mais estéreis da minha vida por muitos anos. Áreas onde a gente não deixa o Senhor fazer o seu trabalho, e a gente não permite. E ela poderia então ter sido uma valiosa coluna na igreja de então, na casa de Deus, um memorial da graça e da misericórdia, só que não. Ela preferiu ter saudade do pecado. E queridos, Jesus falou, lembre-se da mulher de Ló, um grande potencial desperdiçado. Na primeira chuva, aquele sal se derreteu, ou no primeiro vento se desfez, e tudo que ela poderia ter construído sumiu com... Como tem sido a nossa vida diante de Deus, né? Então eu vejo na vida dela o que a gente deve ser ao contrário, né? Leve os conselhos de Deus a sério, mesmo que por intermediários. Você sabe que a nossa capacidade de sacerdócio, ela nasce tão pequena que durante muito tempo e às vezes a vida inteira, Deus não consegue falar conosco diretamente, Ele tem que usar alguém. Deus tem que usar intermediários para falar conosco, e Ele vai usar sempre homens e mulheres para falar conosco, mas leve os conselhos de Deus a sério, mesmo que por intermediários como eu. Domine seu coração, que domina os seus sentidos e o seu caminhar. Então, o seu coração, né, ele vai definir o seu caminho. Então domine seu coração, como a gente leu lá no começo da mensagem, né, guarde o seu coração acima de tudo, dele procedem as decisões de vida, e Jesus também falou que o que contamina o homem são as decisões do coração, dali procedem todas as coisas ruins. Em terceiro lugar, deixe Sodoma ou o pecado, os maus desejos, saírem de dentro de você. A gente precisa ter coragem de, numa altura da nossa vida cristã, tomar uma decisão de entregar aquele nosso altar, aquele pecado que é oriundo da nossa própria cobiça. A gente precisa entregar para o Senhor e permitir que Ele mude o nosso coração. Se você crê, diga amém para isso, querido. Em quarto e último lugar, ela ficou marcada por ter olhado para trás, mas existe um jeito certo de olhar para trás, não com saudade. Então, em quarto lugar, só olhe para trás para se lembrar do que já passou, né? Só olhe para trás para reconhecer que você experimentou ou o perdão de Deus para si, ou experimentou o perdão de você para outra pessoa. Tem uma maneira sim de olhar para trás, e eu quero fundamentar isso na palavra, né? Enquanto o olhar dela, da mulher de Ló, denunciava a falta de fé e a quebra da palavra, o versículo 17 diz assim: tirando-os para fora, o anjo disse: escapa por tua vida, não olhe para trás, e não pares na campina, escapa para o monte para que não pereça. A figura de monte para Deus na escritura sempre é um lugar alto, um lugar de socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O anjo está dando a posição geográfica para nos ensinar que a gente precisa subir para Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele diz, vai, Ló ainda na falta de entendimento, no medo dele, ele argumenta, diz, olha, não sei, o monte está meio distante, sei lá, os caras vão me ver, deixa eu ir para essa cidade, né? E essa cidade chamava Zoar, e se fosse hoje, eu acho que o anjo poderia falar, Ló, para de zoar. Então, pelo menos tirei uma risada de você, isso que é importante. Para de zoar, Ló, entendeu? Para de zoar, vai para o monte, né? Então eu falo para você, irmão, para de zoar. Vai para o monte, amém? Vai para Deus. Então, esse olhar dela, ela denunciava não só o gosto pelo pecado, mas a quebra do princípio da palavra. E às vezes a gente acha que tudo que a gente está vivendo na vida é porque Deus escolheu a gente como para-raio e está mandando coisa na nossa cabeça, querido. Peça para o Espírito Santo te mostrar Em contraponto ao olhar dela para trás com saudade, sentindo falta, tchau Sodoma, um dia eu volto, volta nada. Filipenses 3, 12 a 15, que é um nome que nós batizamos a igreja Comunidade Alcance. Eu quero que você leia, esse texto é importante para a gente fundamentar. Algumas versões, elas são um pouquinho diferentes, mas... Em Filipenses 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versos 12. Paulo está dando um testemunho daquilo que ele está em busca. Ele está correndo atrás das coisas que ele quer em Deus. E ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso ou alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado. Ele diz: eu estou correndo, não alcancei, mas não vou parar de correr. Uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aí está bom. Queridos, o que ele está falando? Ele tem consciência de que existe algo para trás. Quando nós tomamos uma decisão de andar com Cristo Jesus, nós decidimos ter um passado que a grande maioria, é um passado onde Jesus não estava no controle, no domínio. E a gente decidiu, e a gente tem dificuldade de lidar com esse passado. A gente tem dificuldade de se desprender das escolhas que nos carregaram até aqui, especialmente do dia da nossa decisão de andar com Jesus Cristo, da nossa declaração de fé, do novo nascimento, do Espírito Santo entrar dentro de nós. E aqui nós cantamos hoje, e eu quero reforçar a ideia. Sim, a canção falava assim: o Espírito vem. Mas eu quero te dizer, querido, que a gente precisa pensar um pouco ao contrário. Se você está dirigindo um carro, dentro do carro, você está experimentando o poder da força do motor do carro. Sim ou não, queridos? É o motor que está fazendo você avançar. O Espírito Santo já foi te dado como motor para dirigir a sua vida, diga amém. Você já tem, não está fora de você. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você experimentou o novo nascimento, a Bíblia diz que o dom, o Espírito Santo, ele foi dado para nos orientar, para ser aquele que vai nos dirigir nessa vida. Agora, eu diria que algumas situações, sim, lembrando aquele filme Velozes e Furiosos, né, que deixou aquele esquema de injetar nitro no motor, né? Aí sim, o Espírito Santo tem horas que ele vem com uma força, ele vem aumentando a potência do nosso motor, a nossa velocidade. Mas o Espírito Santo de Deus já habita dentro de você, crente. Diga amém, por favor. É Ele que conduz você para frente. E é Ele que também faz você se desligar do seu passado. Passado que te traz vergonha, do qual você se arrepende e Deus lança no mar do esquecimento. O passado de coisas que você realmente gostava e escolheu que não tem o sim e o amém de Jesus Cristo, mas que ao longo da caminhada, você adquirindo sabedoria em Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai abrindo mão. Então, em quarto ponto, só olhe para trás para se lembrar do que já passou. Daquilo que você aprendeu a abrir mão. Falando: não preciso mais disso para viver. As escolhas de um coração que não era renovado pelo Espírito Santo. E ele diz aqui então que, né, ele foi alcançado para alcançar. E aqui também há uma ligação com o primeiro ponto de um coração intercessor, querido. Nós precisamos orar pelos nossos parentes, amigos, colegas, diga amém. Nós precisamos. Quem entende o sacerdócio em Cristo, ele vira um intercessor. Samuel, ele diz assim: eu não vou cometer a loucura de parar de orar pelo povo, ainda que ele reconhecesse que o povo estava largado. A gente precisa ter um coração de intercessor, porque nós somos fruto da intercessão, não só de homens, mas do próprio Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então olhe para trás, olhe, querido, mas não com saudade, né? Não com vontade de voltar àquela velha vida que Deus te tirou. Mas olhe para trás reconhecendo que Ele te tirou daquela vida que você não tinha força para sair. Então renove o alvo e esqueça o que ficou para trás. Se for para olhar para trás, é para lembrar de onde Deus te tirou. Amém, igreja? Lucas 9, 57 a 62, o próprio Jesus, você está perto em Filipenses, volta um pouquinho. para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Quero dar destaque aqui para as palavras do nosso Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. Esse aqui estava no nível do Pedrão, estava fazendo compromisso antes de calcular. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu entendo que ele queria dizer: não tenho casa, imóvel, bens, lar. Eu não tenho apego com as coisas desse mundo. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar o meu pai. Detalhe, no meu entendimento, não era assim: meu pai morreu, já está tendo cortejo fúnebre ali, eu só preciso ir lá. Eu entendo que ele está dizendo: deixa meu pai morrer daqui 10, 20, 30, 40 anos, aí eu sigo você. Jesus falou assim: mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa, né? E disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, a gente entende isso como trabalho, sim. Ninguém que pega a mão no arado, o arado é o trabalho que vai te dar o retorno do seu esforço. Porém, eu creio que o reino de Deus também, ele é comparado a esse trabalho, a esse arar. Então, uma vez que você abraçou a fé em Cristo Jesus, uma vez que você recebeu a pessoa do Espírito Santo, pessoa do Espírito Santo, para te dirigir, para ser a sua consciência, a voz que fala ao seu coração, para não continuar fazendo o que você deve tirar, ou para começar a fazer o que convém a alguém que é gerado de Deus. Então, essa pessoa, ela não pode mais olhar para trás com saudade daquilo que ela deixou. A Bíblia diz numa parábola também que um homem encontrou um tesouro no campo, ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque ele entendeu que ele era mais valioso. E essa deve ser a base da nossa vida com Deus. Nós abrimos mão de tudo que era contrário ao Senhor para que pudéssemos ter ele. Amém, igreja? Então, finalizando, Hebreus 10, de 35 a 39, não só nesse nível de relacionamento pessoal que esses homens estavam tendo com Jesus, a oportunidade de acompanhá-lo, dando suas explicações, suas desculpas, mas o autor de Hebreus, ele tem um entendimento, e a partir do capítulo 10, verso 35, ele diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, ou seja, se firme nela, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então ele fala de confiança, ele fala de recompensa, ele fala de paciência, ele fala de promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará, a respeito de Cristo e a sua recompensa. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, queridos, é um posicionamento, sim. Os olhos estão para frente, como Paulo fala em Filipenses. A consciência, o alvo, estão para frente, e para trás não é saudade. Para trás é apenas para medir a distância de onde Deus nos tirou e até onde Ele nos trouxe. É para ver que ele tem sido recompensador, que ele tem sido gracioso, que ele tem sido misericordioso, que a sua graça tem se manifestado para nós. Mas ele diz assim: olha, você tem que ter confiança. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. É a continuidade ali, Hebreus capítulo 11. Ele fala: olha, essa confiança vai te levar a um galardão. E esse galardão não é só lá no futuro, quando a gente deixar esse mundo e deixar esse corpo, mas também existe um nível de galardão e de recompensa nesse presente. Ele fala sobre ter paciência. Irmãos, tem desejos e promessas de Deus na minha vida, já estou contando as décadas. Não estou nem contando anos, já são décadas. E a gente precisa ter a capacidade de andar em paciência, para que essa paciência possa nos levar ao cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida, amém, queridos? Salmo 37, 4 e 5, aqui o texto diz assim: Deus não tem prazer em quem volta atrás. Enquanto que Salmos 37, 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor, dá prazer, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu estava ouvindo, eu não sei se era uma música, mas falava sobre experimentar, era uma música, eu lembrei, uma música na rádio, acho que é do Baruch, falando sobre, tem que experimentar, para conhecer Deus tem que experimentar. Então, resumindo a mensagem, em primeiro lugar, você é fruto da intercessão de alguém, tenha um coração intercessor. Em segundo, aceite, use da graça de Deus, seja grato de coração. Terceiro, aprenda com os erros dos outros, é sábio ter um coração ensinável. Aprender com os erros que Deus deixa na Escritura. Quarto, só olhe para trás, para se lembrar do que já passou na sua vida. Um coração que aprendeu a ser perdoado e a perdoar também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa manhã. Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque a sua mesa nunca falta. Na tua mesa não há pouca coisa, não há miséria. Na tua mesa, Senhor, não há nada além daquilo que a gente realmente precisa e muito mais. Porque a Escritura diz que o Senhor faz abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, quando o seu poder opera em nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, onde pudemos, através da Escritura Sagrada, encontrar alento para as nossas almas. Senhor, vê que o nosso coração, quando é dirigido para o passado, com saudade de uma vida sem a sua presença e a sua direção, nos leva a um lugar de esterilidade e morte. Há um desperdício de potencial em Cristo Jesus. Mas quando nós, Pai, entendemos que olhar para trás com desprendimento, entendendo que o Senhor nos tirou de um lugar pobre, um lugar, Senhor, onde não havia a sua presença manifesta e o seu domínio sobre as nossas vidas através do Espírito, o Senhor nos tirou desse lugar pobre para nos colocar num lugar nobre, espiritualmente falando. E nós queremos aprender a corresponder com o Teu Espírito Santo e com a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, manifestada, salvadora sobre as nossas vidas, para nos tirar da impiedade, para nos levar a um lugar de remissão e purificação em Cristo Jesus e pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor nos serviu, o Senhor nos alimentou, alimentou o Espírito onde a fé manifesta, o Senhor alimentou a nossa alma, nos trazendo esperança e consolo. E sim, o Senhor renova, Pai, o nosso coração para que Ele continue dirigindo os nossos pés, as nossas mãos, os nossos sentidos. E eu te peço, Pai, impregna essa mensagem no nosso coração. Os Teus princípios revelados nas Escrituras através de pessoas que te experimentaram, que andaram contigo como Ló foi tido como justo no entendimento do apóstolo Pedro. Porque a tua palavra diz que ele se separava do pecado que estava à sua volta. Nos leva a esse lugar para experimentarmos, Senhor, não uma religião, mas para experimentarmos um relacionamento. Para experimentarmos, Senhor, a tua vida, sermos participantes na natureza divina, como o próprio livro de Hebreus nos fala. Espírito Santo de Deus separa cada um de nós, homens e mulheres, jovens e mais velhos, para experimentarmos, Senhor, uma relação parental, paternal contigo. Bendito seja o teu nome, Senhor, nessa manhã.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.